esporte e bom humor, só na Rádio Universitária Casper Libero. O resto é resto.
Em São Paulo, 9 horas e 24 minutos. Boa noite!
E agora, na sua rádio universitária Casper Libero, o seu programa de fim de noite, Grandes Tormentos do Esporte.
Olá amigos, 9 horas 25 minutos, uma noite gostosa de quarta-feira, 2 de dezembro. Eu sou André Rosa e está começando agora o programa Grandes Tormentos do Esporte. Boa noite, Marcos Tadeu.
Boa noite, Andrezão. Boa noite, César. Boa noite, testemunhas do Tormentos. A nossa equipe destaca o grande título que o Vasco conseguiu essa semana, o inédito título de vice-campeão mundial Interclubes. Parabéns, NASA. Parabéns, Eurico Miranda.
Valeu, Marcão. Agora é a vez dele, Antônio César. Pode chutar direto pro gol, César.
Boa noite, André. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes. Gostaria de destacar os boatos de um suposto romance do jogador Marcelinho Carioca com a tiazinha do programa H. O Marcelinho, hein? Quem diria? É mineiro. Come quietinho, quietinho.
Certo, tá certo. E agora a gente começa o programa com uma reportagem macabra. Uma empresa funerária de Sorocaba, a Ocel, vou repetir, O-S-S-E-L, oferece a seus clientes caixões com o distintivo do seu clube. Tem do Palmeiras, tem do Corinthians, enfim, tem uma grande variedade de modelos. Pensando nisso, nossos repórteres André Coutinho e Ivana Dalazana fizeram a matéria que você vai ouvir agora.
O atacante de seu time perdeu pênalti? O treinador afundou o seu clube no campeonato? Quem é o torcedor que nunca quis enterrar vivo algum membro de sua equipe do coração? Pois no Grandes Tormentos, o torcedor tem a sua chance. A repórter Ivana Dalazana foi às ruas do centro de São Paulo e o paulistano soltou o verbo. Porque no Tormentos, nossos microfones são apenas os teus ouvidos.
No futebol brasileiro, quem você gostaria que ficasse a 7 palmos embaixo da terra?
Quem? Eu gostaria de enterrar a filha do Verdão nesse caixão que nunca mais vai voltar, vai ficar enterrada.
E toda a escória política desse país. Acho que o caixão exato seria o caixão do Corinthians, já que representa um time que não é da massa desorganizada.
Hoje.
Precisa falar, Eurico Miranda.
Por quê?
Meu, o cara é diabólico, só isso. O cara manipula o futebol brasileiro. É uma vergonha.
O Lazzaroni, o Parreira, podia enterrar os dois. Marcelinho Carioca.
Por que Marcelinho Carioca?
Ele é muito chato e ele chora muito.
Quem enterraria? O Zagallo.
E você? Todo jogador de futebol, odeio futebol.
Seria em primeiro lugar o Eurico Miranda, né?
Eurico Miranda?
Exato, que é um dirigente que denigre, enfim, o futebol, enfim, prejudica muito o futebol.
Presidente da CBF, Eurico Miranda. E você?
Eurico Miranda.
É isso aí, valeu Ivana, valeu Andrezinho. Agora 9 horas e 29 minutos, Marcão, seu comentário inteligente.
É, Andrezão, parece que o Eurico Miranda tá provando do seu próprio veneno. Ele que não gosta de paulista, tá aprendendo a sentir na pele como que é ser odiado.
É, por falar em Eurico Miranda, a torcida do Vasco deve estar doidinha pra enterrar o NASA hoje.
Beleza, obrigado galera, agora 9 horas e 29 minutos. Vamos aproveitar que agora é clima de fim de ano. Vamos mostrar a vocês uma pequena amostra do pior do esporte durante o ano. É a nossa Retrospectiva 98, que começa com a participação dela, Ivana Dalazana. Vai daí, Ivana!
Retrospectiva 98.
retrospectiva 98.
E a gente começa o nosso giro falando de voleibol. Cuba lança Brasil longe, como sempre. Depois das brigas no Mundial de 94 em São Paulo e nas Olimpíadas de Atlanta, as meninas do Brasil que derrotaram as caribenhas no Grand Prix acabaram perdendo nas semifinais do último Mundial. O resultado abalou tanto que nossas atletas terminaram a competição num triste quarto lugar. Automobilismo. 1998 foi o ano mais medonho para os brasileiros da Fórmula 1. Nenhuma vitória, nenhum pódio, nenhuma pole position, nenhuma volta na frente. Rubens Barrichello, Ricardo Rosset e Pedro Paulo Diniz somaram juntos apenas 7 pontos em toda a temporada. Que saudades do Senna! E as últimas eleições gerais do país em outubro mostraram que o negócio de Oscar Schmidt é o basquete. O nosso melhor jogador de todos os tempos perdeu a batalha do Senado para Eduardo Suplicy. Nosso herói acabou voltando às quadras do Mackenzie Barueri, mas preparam-se. Ele vai voltar às urnas em 2002. E agora, tênis. O nosso melhor tenista, Gustavo Kuerten, caiu durante este ano da 8ª posição para a 25ª no ranking da ATP. Um dos motivos do mau desempenho de Guga, ele não enxerga a bolinha durante a noite. Antes do Aberto do México, em outubro, Guga descobriu que era míope.
Ok, ok, obrigado, Ivana. Agora, 9 horas 31 minutos, prosseguindo a nossa Retrospectiva 98. É a vez da nossa retrospectiva no futebol. É com você, Ralf Ched.
Retrospectiva 98.
Vamos começar com quem é o dono da maior urucubaca do ano. O treinador Sérgio Cosme conquistou o bi-rebaixamento em 98. Cosme, que já tinha levado o Criciúma para a segundona em 96, conseguiu mergulhar o Fluminense na terceira divisão. Como se não bastasse, tratou ainda de passar pelo Bragantino e sacar o time paulista da divisão de elite do Campeonato Brasileiro. E a portuguesa que quer ser grande, mas sempre dá azar. A maior prova disso foi nas semifinais do Campeonato Paulista, em maio, quando o juiz argentino Javier Castrilli deu 2 pênaltis inexistentes para o Corinthians, tirando a luz da final contra o São Paulo. O técnico Candinho, ao ser perguntado se gostaria que Castrilli apitasse algum jogo da segunda fase do brasileiro, disse que não havia problema. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E por falar em raio, o caso mais curioso do ano aconteceu em 11 de outubro. Um raio caiu no meio da partida válida pelo Campeonato do Congo, na África. O raio matou os 11 jogadores do time da casa, que jogava contra um dos maiores rivais locais. Outras 30 pessoas saíram feridas, mas nenhum jogador do time adversário foi atingido. Uma estranha coincidência que fez aumentar a suspeita popular de que a tragédia foi causada por alguma bruxaria. Parece que no México, os atacantes estão levando a sério o apelido de matador. O goleador da seleção mexicana na Copa da França, Cuauhtémoc Blanco, foi acusado de tentativa de homicídio no começo deste mês. De acordo com Maristela Santoyo, esposa do jogador há 3 anos, Blanco tentou enforcá-la depois que ela surpreendeu o craque com a boca na botija.
É isso aí, valeu, valeu, Ralf. E aí, Marcão, o que você achou dessa do Cuauhtémoc Blanco?
Sem dúvida, Andrezão, o meu destaque tem que ser para essa nota do Blanco. Ele que é um excelente atacante, mas tem um grande defeito, o jogo aéreo. Dizem os boatos que o Blanco não é bom da cabeça.
Tá certo, vamos lá, César, seu comentário.
Nessa retrospectiva eu gostaria de destacar a miopia do tenista Guga. Com todo respeito, míope sou eu. Esse menino é completamente cego. Até o Denilson ganhou dele.
Tá certo. Bom, quanto ao futebol, ficou faltando dois torneios importantes. O primeiro deles foi ontem, como já citamos, a derrota do Vasco para o Real Madrid. A segunda, todos lembram, no último dia 12 de julho na França. Essa, ninguém esquece. Agora, exatamente 9 horas e 35 minutos, o nosso programa Grandes Tormentos do Esporte vai ficando por aqui. Agradecemos a você, amigo ouvinte, que nos aguentou durante esses 10 minutos. Boa noite, Marcão, até a próxima. Boa noite, Antônio César. Boa noite a todos. Um forte abraço, fui!
Grandes Tormentos do Esporte. Apresentação de André Rosa. Comentários Marcos Tadeu e Antônio César. Reportagem André Goutinho, Ivana Dalazana e Ralf Fietti. Apoio técnico de Roberto Caetano. Supervisão de Antônio Guerreiro. Produção e realização Equipe Tormentos e Rádio Universitária da Fundação Casper Líbero.